Assim como, senador, o senhor propôs esse projeto de lei 214 aqui no Senado. Isso é extremamente importante para todos nós que temos o Cerrado, o nosso ambiente, o nosso bioma. A partir dessa discussão, já que o Congresso Nacional não aprovou a PEC do Cerrado, que adormece, às vezes sendo negociada por parlamentares que não têm o compromisso com o Cerrado, aqui no projeto de lei nós vamos estabelecer, nessa lei do Cerrado, estabelecer o modo de uso consequente de conservação para o Cerrado. E nós precisamos que todos participem dessa discussão, fortalecendo esse projeto de lei. Se nós não temos a PEC, pelo menos temos projeto de lei para dar segurança no uso sustentável do Cerrado. Assim como já está sendo feito aqui no Distrito Federal, por um colega do senhor, o deputado Dorivale, que está apresentando já também um projeto de lei para o uso e conservação do Cerrado aqui do Distrito Federal. Mas nós temos que fazer isso em todos os estados onde tem o domínio Cerrado. Todos os estados, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, o Piauí, o Maranhão, a Bahia, Minas Gerais, tem que ser feita uma lei específica para o uso do Cerrado. O Cerrado é um bioma diferente e merece esse tratamento diferenciado. Vocês receberam aí os cartazes que nós distribuímos das fitofisionomias do Cerrado. Algumas dessas fitofisionomias estão praticamente extintas, porque são aquelas onde a agricultura avançou. E o presidente da Embrapa já disse aqui, temos uma dívida muito grande com o bioma Cerrado. É nessa dívida que nós queremos, doutor Pérez, que a Embrapa destine recursos com prioridade para assumir e garantir o cumprimento dessa dívida com o Cerrado, porque muito foi gasto com a pesquisa do avanço da agricultura empresarial da forma que foi colocado. Nós queremos agora que essa dívida seja para recuperar essas áreas degradadas, mas que o agroextrativismo, as alternativas de produção sejam incorporadas e não como uma atividade secundária ou paralela dentro do próprio do centro de pesquisa do Cerrado, mas como atividade prioritária. Aqui, essa população que está presente aqui, doutor Pérez, ela pede isso, ela exige isso, ela cobra isso da Embrapa e espera que a Embrapa, de fato, promova essa pesquisa para avançar na segurança alimentar, como disse para o Braulino aqui. Há poucos dias, nós realizamos um curso para 2.700 famílias em diversos estados da federação e lá em Araguaína, um senhor, Braulino, chegou para mim e falou, seu Donizete, por que que a Ecodata não veio aqui antes dar curso para nós? Porque se nós tivéssemos recebido o curso para usar os produtos do Cerrado, eu não teria passado fome com a minha família com tanta riqueza. Falta ainda conhecimento, falta conhecermos o uso e como usar essas 13 mil espécies de planta do Cerrado. Doutor, senador Jorge Viana, o Cerrado tem praticamente a mesma biodiversidade da Amazônia. A Amazônia tem 400 milhões de hectares e 40 mil espécies de plantas. O Cerrado tem 200 milhões de hectares e quase 20 mil espécies de plantas já. Não podemos fechar os olhos quando a gente vê a Amazônia sendo queimada, mas o Cerrado está sendo torrado. São milhares de focos de incêndio que estão acontecendo neste momento. E as políticas públicas para o combate aos incêndios florestais estão extremamente tímidas. Precisamos avançar nesse processo. Outra questão é a questão do consumo consciente. Nós precisamos de trabalhar a capacitação para o uso consciente dos produtos do Cerrado. Mas para usar os produtos do Cerrado, é preciso que a Conab, com os programas que já tem de aquisição de alimentos, ele efetivamente coloque um valor que seja compensador para o trabalhador rural coletar as frutas do Cerrado. Nós não podemos trabalhar com a cagaita R$ 2,00 o quilo. Esse é o custo somente de colher esse produto, mas tem que ser armazenado, tem que ser transportado, tem que ser embalado. É preciso que os preços de aquisição dos produtos da Conab sejam preços razoáveis, significativos, justos, que dê um retorno econômico. Assim como a Conab, alguns anos atrás, enchia os seus silos de produtos, às vezes comprando com grande quantidade que sobrava, que apodrecia nos seus armazéns. Nós não queremos que apodreçam os produtos do Cerrado, que são saborosos. Nós queremos que a política seja avançada para garantir o fornecimento às creches, às escolas, aos hospitais, aos órgãos públicos, com produtos dos Cerrados, que são saborosos, para ser exportado, para ser trabalhado e industrializado, como nós já estamos vendo diversas oportunidades. E basta ir na feira lá que vai ver a quantidade, a qualidade, a diversidade desses produtos que podem ser usados na alimentação humana. Senhor senador, a outra questão fundamental que eu gostaria de colocar aqui é a questão da pesquisa. Já falei da pesquisa, mas nós temos que ampliar essa pesquisa. Nós temos que diversificar e levar os agricultores, trabalhar com assistência técnica qualificada. A assistência técnica que é dada hoje aos agricultores familiares, ela é uma assistência que faz de conta que está dando assistência para os agricultores familiares, e os agricultores familiares fazem de conta que estão recebendo, e o INCRA e o MDA faz de conta que está dando assistência técnica. É preciso qualificar desde as universidades, dos ensinos técnicos, formar pessoas que realmente conheçam do Cerrado e não só conheçam dos pacotes tecnológicos orientados para a produção de larga escala. A assistência técnica, quando chegar no produtor rural, no agricultor familiar, ele tem que ver a propriedade como um todo. E o agricultor, quando conhece o Cerrado, quando ele se capacita pelo Cerrado, quando ele conhece os frutos do Cerrado e que ele pode tirar seu sustento dali, ele melhora, senador Jorge Viana, as suas relações com o seu vizinho, as relações sociais aumentam, a fraternidade, a solidariedade aumenta e aumenta também o associativismo e o cooperativismo. É preciso formar, além de técnicos, formar também agentes públicos para que entendam desse negócio que está surgindo no Brasil, que é o negócio do agroextrativismo, que é o negócio dos produtos do Cerrado. Assim como nós temos já a possibilidade de plantas como o babaçu, como a macaúba, produzir energia ou biocombustíveis. A macaúba é uma das plantas que tem a melhor contabilidade energética. Será que nós temos que ficar dependendo de uma ou de outra cultura, enquanto nós temos já tecnologia para a produção desses produtos, usando a agricultura familiar, aumentando a produção, conservando o cerrado, conservando as nascentes, conservando a água e conservando, acima de tudo, a cultura do povo do cerrado? É isso que nós precisamos, políticas que realmente estabeleçam metas. O PP Cerrado, senador, nós queremos que o senhor cobre do PP Cerrado uma prestação de conta do que foi feito nesses 2 anos. Aqui, no decreto de criação do PP Cerrado, no último artigo diz o seguinte: fica estabelecido o prazo de 24 meses para a realização do macrozoneamento ecológico e econômico do bioma Cerrado, a ser coordenado pela comissão. Isso foi assinado no dia 15 de setembro de 2010, 24 meses, hoje é dia 13, é depois de amanhã. Eu gostaria de saber, cadê esse macrozoneamento do Cerrado? Nós precisamos de planejamento, mas nós também precisamos de execução. Viva o Cerrado, viva os povos do Cerrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Donizete Tokarski. Passo agora a palavra ao senador Jorge Viana.
Bem, gente, boa tarde, quase boa noite. Queria cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, que é o presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente, por essa audiência pública. Queria cumprimentar e dizer que cheguei e pude ouvir ainda a explanação do senhor Braulino, e me impressiona a força que vem desse povo brasileiro, das populações que trabalham no campo, das populações tradicionais. E o Rodrigo ainda me falou que a dona Maria, nesse que tinha falado um pouquinho antes, foi ovacionada aqui por vocês todos, pela maneira verdadeira, cheia de energia e de sabedoria que essas figuras, e nessas duas figuras, com todo respeito aos demais, nossos irmãos índios também, nossos parentes, mas queria cumprimentar todos que estão fazendo essa audiência pública sobre o Cerrado ganhar força aqui dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional. Eu acho que essa é a força maior desse evento que o senador Rodrigo Hollenberg está realizando. Ele que é um lutador pela causa do Cerrado, E aqui dentro, a todo momento, é meu testemunho isso, quando se trata do Cerrado, o Rodrigo Hollenberg pula na frente. Pula na frente para estar junto, para estar buscando solução, para estar buscando recurso, para estar protegendo. E eu acho que isso é uma conquista interessante. Mas aqui, numa audiência dessa, se cria uma sinergia, se cria uma força que a gente já viveu na Amazônia, gente. A Amazônia foi tida durante muito tempo e, lamentavelmente, os danos ficaram, as cicatrizes ficaram, como um grave problema. A gente não tinha voz, não tinha vez. E foram as pessoas simples do nosso povo, lideranças criadas nas dificuldades, que lideraram um processo de começar a pôr um pouco de juízo no Brasil em relação à Amazônia. E o resultado é que de algum jeito nós conseguimos estancar as políticas que estavam ocupando a Amazônia, estancamos, mas como era muito verdadeira a nossa luta lá, na época liderada por muitos, mas eu citaria Chico Mendes, porque deu a vida pela causa, nós não só queríamos, por fim, frear aquela política da Amazônia, como também nós começamos a construir propostas para a nossa região. Essa é uma diferença importante. Dizer, olha, eu sou contra, não é suficiente, e é bom que não seja, mas a gente, além de ser contra aquilo que estava sendo feito, a gente começou a construir. Tem uma diferença enorme que o Donizete estava falando do Cerrado para a Amazônia. Falo como engenheiro florestal. A riqueza da Amazônia, a maior parte da riqueza está exposta, está acima da terra. Se você pegar, praticamente assim, dividindo tudo que a Amazônia tem debaixo do chão e acima do chão, fosse dividido por três, dois está na parte de cima e só um na parte de baixo, nas raízes e tal. Porque lá uma árvore está escorando a outra, é uma riqueza visível. E aqui no Cerrado, como é que é? É uma riqueza, boa parte dela, invisível. O Cerrado, a maior parte das riquezas do Cerrado estão debaixo do chão. Está debaixo do chão. Se você dividir tudo que tem de biomassa no Cerrado, fosse cinco dedos de uma mão, quatro estão debaixo do chão, só um está visível. O Cerrado, o fogo, é o maior inimigo da Amazônia. No Cerrado, o fogo é o maior aliado do Cerrado. Mas um fogo, não um fogo criminoso. O fogo é parte da ecologia do Cerrado, o fogo manejado. E nem na lei brasileira tinha previsão de usar isso, que é um recurso que o Cerrado usa. E a natureza é perfeita, por isso que ela põe tudo lá embaixo. Quando o fogo passa, surge mais bonito ainda. Mas o que é que está acontecendo ultimamente no Cerrado brasileiro? Nos nossos parques. Por ausência de uma política adequada, o fogo passou a ser o maior inimigo. E nós estamos perdendo a nossa fauna toda por conta da falta de um manejo do próprio fogo. O senador Rodrigo Hollenberg fez várias audiências nesse sentido. Então, gente, quando foi feito o Código Florestal I, em 1934, ele foi feito por causa do desastre que tinha sido, estava acontecendo, em 1934, o desastre que estava ocorrendo na Mata Atlântica. Sobrou 6% da Mata Atlântica brasileira, 6% só. É o que nós temos hoje. Foi feito um código lá atrás, tentando pôr freio nisso. Não puseram. Em 1965, foi feito um outro código, um novo código. Sabe por que ele foi feito? Por conta do que estava começando a acontecer fortemente no Cerrado e na Amazônia brasileira. Então, pessoas comprometidas foram lá, tentaram pôr freio. Não puseram. A década de 70 e de 80 e também de 90 foi muito danosa para esses dois biomas especificamente, Cerrado e Amazônia. Nosso país, lamentavelmente, não enxerga a riqueza do Cerrado e vê a Amazônia como um problema. É um problema. Não é um ativo importante que faz o diferencial do Brasil positivamente diante dos outros países do mundo. Quem é que tem uma Amazônia igual a nossa? Lá nós temos 25 milhões de pessoas, aqui no Cerrado, eu não sei quanto que é a população da região toda do Cerrado, mas são dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras que ocupam essa região. E é a região que cerca o poder na República, mas que a República não enxerga pelos vitrais. E a gente aqui termina que se isola nas caixas de ar-condicionado e não sente nem o clima do Cerrado. Então, gente, do fundo do coração, eu acho que, lamentavelmente, o nosso país, e eu queria concluir com isso, o nosso país tem desafios muito bonitos nesse começo do século XXI. No começo. Mas o lamentável é que boa parte das ideias que a gente está apresentando para o século XXI são ideias do século XX. São ideias velhas do século passado. E acho que se a gente mergulhar no conhecimento da população tradicional, que atravessou o tempo, e um conhecimento que virou sabedoria, e aproximarmos com jovens estudantes pensadores, com cientistas, técnicos, e com algumas pessoas comprometidas, como o Rodrigo Hollenberg, a gente pode influenciar nas políticas públicas. E se a gente começar a influenciar nas políticas públicas, a gente vai poder responder ou nos associarmos àquilo que o senhor Braulino colocou para nós, que ele é doutor mesmo, ele é que tem um conhecimento. Porque a gente ouve uma figura como essa e a gente aprende muito mais do que se a gente passar um mês aqui ouvindo algumas outras figuras que têm poder dentro do próprio Senado. A gente aprende mais com ele. Eu tenho o privilégio de aprender sempre que estou indo para o Acre, estou indo hoje à noite, com pessoas igual a ele que a gente tem também lá. Então, acho que uma audiência pública como essa, ela é a possibilidade da gente pôr os dois pés no século XXI e assumir essa região como uma região estratégica. Ela é estratégica, sim, para a produção da coisa que o mundo mais quer hoje, que é alimento. Ela é estratégica. A gente só precisa organizar para que ela ganhe duas vezes. Ganhe porque está produzindo alimentos, mas ela ganhe porque está sendo reconhecida sua riqueza e conservada e preservada essa riqueza. É isso que o Brasil tem que fazer. E o Cerrado tem que ser o primeiro a ser atendido, porque está aqui do lado do poder. E parabéns, Rodrigo. Tu sabes que a gente está junto aí para muitas batalhas. Eu sei que tem muita gente que olha para o Rodrigo, olha para mim, olha para outros colegas e fala, mas vocês... Chega na hora do código, daí... Gente, a causa ambiental, lamentavelmente, aqui é minoritária. Não tem voto nessa casa. Não tem voto na Câmara. E quem põe as pessoas aqui é a sociedade brasileira. Lamentavelmente, a gente tem na Câmara ampla maioria de pessoas que não tem interesse numa conversa como essa. Em temas que são tratados aqui. O negócio deles é outro. E aí, quando chega na hora de decidir a lei que pode prejudicar ou ajudar o Cerrado, a Amazônia, qual é a lei que é aprovada? A que prejudica. Não é a que ajuda. Então, é uma luta permanente aqui pelo menos ruim. É uma luta para não piorar muito. É uma luta para evitar o desastre e para uma coisa razoável. Mas eu não sou pessimista. A gente já passou por situação muito pior lá no Acre. E a gente venceu. E eu não tenho nenhuma dúvida que a classe política, setores do parlamento brasileiro pode ser atrasado, mas a sociedade brasileira, a juventude, estudantes, os movimentos sociais, eles estão à frente dos governos e à frente de muitos e muitos partidos políticos e até mesmo de parlamentares. E é isso que me motiva a achar que a gente vai vencer. Lamentavelmente, vamos precisar de mais tempo. Mas é com audiências como essa que a gente cria combustível para a gente fortalecer a luta, para não deixar que coisas ruins aconteçam e que a gente possa se encontrar com as coisas boas que o Brasil precisa ter e viver aqui no Cerrado Brasileiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu amigo senador Jorge Viana, grande companheiro de luta. Eu quero aqui também registrar a presença da pesquisadora Terezinha, da Embrapa, está ali quietinha. Ela é responsável pelos projetos de etnodesenvolvimento lá na aldeia Craô. Eu quero aproveitar para pedir aos povos indígenas que trouxeram as duas toras de Buriti autorização para o final dessa sessão, levar essas toras para o meu gabinete, para transformar em mesas no meu gabinete, como lembrança da luta em defesa do Cerrado. E quero agora passar a palavra ao Iparidi Chavante, coordenador-geral da mobilização dos povos indígenas do Cerrado.